As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar vai perder a futura unidade de cuidados continuados da Santa Casa de Misericórdia para Vila Nova da Barquinha. Em abril último, a ERT dava conta dessa possibilidade, na altura colocada em cima da mesa pelo provedor António Alexandre, e que seria a solução para ultrapassar o impasse em Tomar, onde, apesar de haver terreno cedido nesse sentido, nas Afeçadas, precisamente, o acordo entre as três partes, Câmara incluída, nunca foi atingido. E, pelos vistos, este já é um caminho sem retorno. A própria Santa Casa, reunida em Assembleia Geral, aprovou a construção da desejada unidade de cuidados continuados na localidade de Atalaia, Vila Nova da Barquinha, sendo que está em causa um investimento na ordem dos 6 a 7 milhões de euros e que poderá criar entre 70 a 80 postos de trabalho. Entretanto, contactado pela ERT, António Alexandre confirmou este cenário, justificando-se com o facto de a Santa Casa não poder perder mais tempo perante tanta indefinição.
Há dois anos que já escrevemos à Câmara e tivemos reuniões, tivemos muitas conversas, nomeadamente envolvendo também o Sr. Luís Alvelos, que já há muito tempo se disponibilizou para ceder uma área de cerca de 10 a 14 mil metros quadrados a custo zero para a Misericórdia poder construir aquilo que na altura chamámos um complexo de saúde e social, ou de social e de saúde. Nesse complexo nós pretendíamos fazer uma unidade de cuidados continuados, não existe em Tomar, ou a que existe em Tomar é na Misericórdia, tem 23 camas atualmente, e nós pretendíamos construir uma unidade maior para poder, também respondendo às necessidades que o Governo inventariou, que tem, acho, contabilizado, se a memória não me engana, de querer construir mais 5 mil camas no país, e portanto a Misericórdia de Tomar tira esse contributo também ao encontro da estratégia do Governo de aumentar o número de camas. Como em Tomar se esgotou o tempo para haver uma decisão e nunca houve o entendimento da parte da Câmara para que fosse possível a Misericórdia dispor desse terreno que o Sr. Engenheiro Luís Alvelos também muito insistiu e muito se interessou para que existisse, a Misericórdia estabeleceu contactos com a Câmara da Barquinha. A Câmara da Barquinha disponibilizou-se para arranjar um terreno. Nós tínhamos que, juridicamente e em termos estatutários, porque as Misericórdias, todas elas, incluindo a de Tomar, têm no seu compromisso que a sua atuação é no Conselho de Tomar, ou é no Conselho da Barquinha, no caso da Barquinha, podemos investir e podemos estar com intervenções noutros conselhos, desde que não haja lá Misericórdia, ou havendo uma Misericórdia, essa se pronuncie favoravelmente ao facto de a gente passar a intervir nesse conselho. Foi o caso, a Misericórdia da Barquinha acolheu essa nossa pretensão, deliberou já há uns dias, por maioria, acolher a possibilidade de entendimento e de estabelecer um acordo de cooperação entre as duas Misericórdias, e por trás disso a Câmara Municipal vai ceder o terreno para efetivar essa ação.
António Alexandre fala numa futura localização excelente, precisamente na proximidade da Igreja de Atalaia, sendo que no futuro, para além da unidade de cuidados continuados, poderá nascer um verdadeiro campus de saúde, estrutura que possa servir não só o Conselho Barquinhense, mas sim toda a região, assegurou-nos o provedor.
Ora, a localização é excelente, fica, a localização é ali na zona da Igreja de Atalaia, fica a 1,5 km do nó da A23 e da A13, é uma localização excelente, fica a 3 km do limite do Conselho de Tomar, e é a pretensão da Câmara Municipal de Barquinha, com uma das duas Misericórdias, a da Barquinha e de Tomar, que tudo aquilo que se desenvolve e que se possa desenvolver naquele campus de saúde que nós queremos dar maior dimensão, inclusive, com os cuidados continuados, é efetivamente para a região, não é para servir o Conselho da Barquinha, não é para servir o Conselho de Tomar, é para servir toda a região, e, portanto, existe disponibilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia, porque, como temos vindo a fazer ao longo dos anos, preparar as coisas para poder eventualmente vender algum do nosso património, que não está a ser completamente utilizado, mas é, digamos, uma reserva estratégica para podermos ter a nossa componente financeira para avançar num projeto deste, porque a Misericórdia vai precisar de ter alguns milhares ou milhões de euros para investir, tinha próprio, sem recorrer à banca, preferencialmente para não endividarmos. Nós não queremos fazer projetos megalómanos que endividem, queremos fazer coisas que sirvam as pessoas e que não ponham em perigo a situação financeira da Misericórdia.
Entretanto, a ERT já obteve uma reação de Anabela Freitas, Presidente da Câmara, de tomar esta decisão da Santa Casa da Misericórdia. A autarca não tem dúvidas em afirmar que quem fica a perder são os tomarenses, classificando todo este processo como lamentável. Aliás, Anabela Freitas disse mesmo que faltou diálogo e humildade, recados que dirigiu à Santa Casa e à própria Câmara Municipal.
Bem, devo-lhe dizer que isto não foi um processo que foi acompanhado por mim, mas daquilo que sei que tenho acompanhado, houve um conjunto de reuniões entre as duas entidades e que, por vistos, não chegaram a acordo. Eu acho lamentável. Quem fica a perder é, sem dúvida, Tomás. E isto serve para os dois lados, quer para a Câmara, quer para a Santa Casa da Misericórdia. Eu acho que, com diálogo, tudo se resolve. E que, em tudo na vida, temos que ter humildade e estarmos sempre disponíveis para o diálogo. E eu parece-me que foi isto que não aconteceu neste processo. E quando isto acontece, quem fica a perder são as pessoas e o concelho. E, portanto, não posso deixar de lamentar que se tenha chegado a este ponto.
Questionada sobre o terreno das avessadas, que seria cedido gratuitamente à Santa Casa, Anabela Freitas assegurou que a autarquia está na posse de pareceres jurídicos que impossibilitam o desejado projeto naquela zona, reafirmando que se deveriam ter procurado outras soluções em Tomar.
A pessoa que está a acompanhar o processo, que é o que foi o vereador Hugo Cristóvão, teve já por diversas vezes explicado publicamente a questão, o que estava em causa naquele terreno. E do ponto de vista jurídico, temos os parceiros jurídicos dos juristas da Câmara, temos parceiros jurídicos da CCDR. Não é possível fazer aquilo que queriam. E, portanto, recordo, existe um plano pormenor naquela zona que tem cerca de 30 anos. As leis há 30 anos não são as leis agora. E, portanto, aquilo que era possível naquela altura não é possível agora. E estamos suportados em pareceres jurídicos. Agora, e isso foi explicado aos intervenientes no processo. Agora, Tomar tem mais terrenos. De ver se era ter partido, ok, então aqui não é possível, então vamos procurar outras soluções. E não ficar preso única e exclusivamente numa solução que não é possível. E o que falhou foi precisamente isso, não darem o passo seguinte.
A Câmara chegou a apresentar alternativas, neste caso, à Santa Casa?
Não lhe posso responder com rigor a essa questão, porque eu não estive presente nas reuniões. Mas, quer dizer, parece-me, eu diria óbvio, quase como fez a questão. É verdade, quer dizer, parecia tudo tão simples, quer dizer, parece-me óbvio que devem ter olhado para outras localizações, não é?
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui a considerar como lamentável a perda deste investimento da Santa Casa da Misericórdia na Bantina, que irá construir a unidade de cuidados continuados em Vila Nova da Barquinha. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A onda de calor que está ativa na região, Conselho de Tomar incluído, irá continuar até 3 de julho. Pelo menos, o território nabantino continua sob um aviso amarelo devido à persistência de altas temperaturas, valores que se aproximam da casa dos 40 graus, com oscilação entre os 35 a 39, sendo que nesta quinta, contudo, esses valores descem à casa dos 30 graus. Como se percebe, dentro deste quadro atmosférico, não há lugar para a previsão de chuva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A saída já confirmada de Anabela Freitas da Presidência da Câmara de Tomar foi um dos assuntos do recente Olhar Tomar da ERT. Ao que tudo indica, ainda a autarca deixará funções a partir de 15 de setembro, numa altura em que já será chamada a desempenhar o cargo de Vice-Presidente da Entidade de Turismo do Centro, uma função executiva e, por isso, incompatível com a Presidência do Município nabantino. Os comentadores do Olhar Tomar analisaram então esta saída. Tiago Carrão, por exemplo, ele que é vereador na Câmara pelo PSD, refere que os tomarenses merecem saber que presidente terão a partir de setembro, criticando a quebra de compromisso com esta mudança de Anabela Freitas.
Sim, foi confirmado hoje em reunião de Câmara, em resposta a uma questão que eu levantei, tendo em conta aquilo que estava a circular até em órgãos de comunicação social a nível nacional, para perceber realmente com o que é que podemos contar. Eu relembro que na última reunião de Câmara, há 15 dias, Me questionei sobre esse tema e na altura a Presidente escudou-se um pouco dizendo que era algo a nível pessoal, mas hoje isso não podia passar em branco, porque por mais que diga que é um assunto pessoal, não é, porque nós, tomarenses, merecemos saber que, e foi desta forma que eu coloquei o tema, saber que Presidente de Câmara teremos a partir de agosto, a partir de setembro, ao que o Presidente realmente respondeu, que integraria então a lista do outro candidato com um cargo executivo, ou seja, incompatível com o exercício da função de Presidente de Câmara. E eu mantenho essencialmente aquilo que foi a minha posição da última vez que falámos sobre isto aqui há 15 dias. Acho que pronto, há uma quebra daquilo que foi o compromisso da equipa que o Partido Socialista apresentou uma equipa, apresentou um projeto, e há realmente uma quebra desse compromisso. Cá estaremos agora, o mais importante do que isso é realmente saber em que condições fica o Partido Socialista para continuar a governar a Câmara Municipal. Cá estaremos para fazer essa avaliação, julgar então aquele que será a próxima liderança do município nos próximos 2 anos e saber também realmente o desempenho da sua equipa e da sua governação. É isso que a nós, principal partido da oposição, nos caberá a responsabilidade.
Hugo Cristóvão, também ele comentador do Olhar Tomar e curiosamente o potencial sucessor na presidência da Câmara, destacou que Anabel Freitas foi a presidente que mais tempo esteve em funções em Tomar dentro do Portugal Democrático, elogiando 10 anos de obra física e de transformação social.
Destacar que a Anabel Freitas, enquanto líder de uma equipa, será a presidente de Câmara quando realmente deixar as funções. A Presidente de Câmara que mais tempo esteve em funções no município de Tomar, pelo menos no Portugal Democrático, não tenho bem a certeza, antes de 25 de Abril, mas pronto, enfim, os tempos também eram outros e os presidentes eram nomeados. Portanto, e por poucos meses, é verdade, António Paiva estará logo atrás, mas e desses 10 anos destacar aquilo que é a obra que enquanto líder de uma equipa deixa, portanto, obra física, obra de transformação social, de colocar Tomar no mapa, como tantas vezes dissemos ao longo dos tempos em que estávamos na oposição. Eu todos os dias, é verdade que às vezes, enfim, quando estamos muito próximos do local, ou é também muito esta forma de ser portuguesa, em que temos tendência a desvalorizar o que é nosso, ou o local onde estamos, eu todos os dias tenho pessoas de fora a dizer: epá, Tomar está tão diferente, Tomar está tão melhor, Tomar está com uma vida, Tomar está... Os tomarenses, alguns... ou alguns mais militantes do ser contrário, não tanto. Mas isso é evidente, de facto, a mudança também a esse nível.
Olhar Tomar olhou para a saída de Anabela Freitas da presidência da Câmara. Tiago Carrão fala em quebra de compromisso. Hugo Cristóvão refere que o Conselho foi colocado no mapa.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar já fez saber em edital que o parque de estacionamento do mercado municipal irá estar reservado apenas aos residentes do chamado centro histórico da cidade, uma solução para ultrapassar os transtornos causados pela festa dos tabuleiros. Nesse sentido, segundo a mesma determinação, o parque fica reservado entre as 16 horas do dia 2 de julho até às 24 do dia 11 do mesmo mês. A circulação rodoviária ficará, pois, limitada a essas movimentações, assim como às viaturas de recolha de resíduos sólidos urbanos. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto da Golcã, apreendeu armas de fogo, armas brancas e diversas munições no âmbito de uma investigação por violência doméstica. No seguimento da investigação, os militares da GNR deslocaram-se à residência do suspeito, um homem de 62 anos, que exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua esposa de 57 anos de idade. Na sequência da ação, foram encetadas diligências policiais que culminaram com a apreensão de 72 munições de diversos calibres, 3 pistolas, 2 facas de mato, um revólver, um sabre e um canivete. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso a Tomar a iniciativa Estás a Ler, uma ação do agrupamento Nuno de Santa Maria, em parceria com o município e ainda com 5 cafés que disponibilizam as respectivas esplanadas como palco para uma pequena biblioteca ao dispor dos clientes. O Café República, na Praça da República, recebeu a apresentação do Estás a Ler, à altura em que Celeste Sousa, diretora do agrupamento, deixou claro o objetivo de colocar toda uma comunidade a ler.
E o que pretendemos mesmo é apelar a todos para a leitura.
o ir é bom. E portanto, com livros que a Biblioteca Municipal vai fechando, mas com outros que se calhar podemos também trazer e oferecer, penso que dentro de pouco tempo começamos a ver uma cidade a ler. É esse o nosso objetivo.
Para além do Café República, registro ainda para a participação do Paraíso, do Orquestra de Sabores, do Darco e das Estrelas do Tomar. Eduardo Mendes, coordenador deste projeto, congratulou-se com o regresso da iniciativa, referindo que haverá diversos livros disponíveis.
Temos, portanto, alguns clássicos, ou alguns não tão clássicos, mas mais recentes, da literatura portuguesa. Temos também algumas obras sobre a história de Portugal e a história de Tomar. Um capítulo dedicado ao público infanto-juvenil, portanto, obras para o pai, a mãe, a avó, que vem com a criança, enquanto eles leem, os mais pequenos também poderem ter acesso à leitura. E temos ainda obras, essas sim, de literatura portuguesa traduzidas para o turista estrangeiro que nos visita, ter acesso e poder ter conhecimento aos nossos clássicos.
Por sua vez, Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, quis destacar-se a ideia de Eduardo Mendes, elogiando o facto de a escola pretender educar toda uma comunidade.
Dar os parabéns aqui ao meu querido amigo, o professor Eduardo Mendes, por há uns 7 ou 8 anos atrás, se lembrar deste projeto, e bem, que não só traz aqui uma multidisciplinaridade para a escola, onde a arte, o português e as línguas se cruzam para trabalhar num projeto para a comunidade, mas também, permitam-me aqui destacar o seguinte, que não é a comunidade que neste caso está a querer educar uma escola, mas é a escola que está a querer educar uma comunidade, como trazendo um projeto para a comunidade tomarense e não só, como aqui já foi dito, para quem nos visita. Exatamente, é o Estás a Ler. O Estás a Ler promove o gosto pela leitura, seja a quem cá vive, seja a quem nos visita.
Está então de regresso a iniciativa Estás a Ler, uma ação do agrupamento Nuno de Santa Maria em Tomar, precisamente em parceria com a Câmara Municipal.
Rádio R, informação.
A renovada escola de Alvega, em Abrantes, abriu portas à comunidade para dar a conhecer precisamente a requalificação de que foi alvo. Esteve em causa um investimento na ordem de 500 mil euros, investimento que dotou o estabelecimento de condições de modernidade, onde nada falta para que alunos, docentes e não docentes possam desempenhar as respectivas funções da forma mais digna possível. Por ocasião desta visita, registo para a presença de Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que reforçou a aposta que a autarquia tem feito na educação, sendo que se avizinham outros projetos, casos das obras na Escola Duarte Ferreira e ainda a criação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.
É uma obra muito relevante aqui para a freguesia de Alvega e Concavada, mas uma obra muito relevante para o enquadramento geral daquilo que é a requalificação de todo o nosso parque escolar. Nós, neste momento, estamos em vésperas de iniciar as obras na Escola Otávio Duarte Ferreira, e dessa forma ficamos com um parque escolar renovado, desde o ensino secundário até ao pré-escolar, sendo que também estamos neste momento a terminar um projeto para fazermos uma creche também na cidade, e julgo que depois, com a construção da nova Escola Superior de Tecnologia, o parque escolar de Abrantes, desde as creches até o ensino superior, fica extremamente requalificado, sendo que todas as escolas todos os dias precisam de uma melhoria de uma porta, de uma janela, de uma luz, mas ficamos com um parque escolar muito qualificado.
Manuel Valamatos deixou claro que a renovação visa, acima de tudo, cativar alunos do próprio concelho, potenciando condições de atratividade que possam fazer a diferença na hora de escolher o percurso seletivo.
Eu julgo que esta escola tem que ser atrativa para cativar os do nosso concelho, porque neste caso particular aqui em Alvega e Concavada, esta escola tem perdido alunos para outros concelhos vizinhos. Nós não fazemos um confronto, nem queremos fazer, nós também recebemos dos concelhos vizinhos a outros níveis de ensino também alunos vêm do Gavião, vêm do Sardual, portanto, e nós não queremos fazer um confronto. Acho que temos que conviver com esta ligação, que é importante com os nossos concelhos vizinhos, mas queremos potenciar as nossas escolas no concelho de Abrantes para que, se alguém optar não estar nesta escola, será por outras motivações, não por falta de condições estruturais desta escola. Nós temos um quadro de profissionais muito qualificados nesta escola.
A reportagem da ERT falou ainda com Ana Maria Rito, diretora do Agrupamento de Escolas número 1 de Abrantes, que se confessou satisfeita com a requalificação, não deixando de recordar o início do seu percurso enquanto docente, precisamente em Alvega.
Fico muito satisfeita, até porque eu tive, portanto, há muitos anos, quase no início da minha carreira, digamos assim, eu fui professora aqui em Alvega. E realmente, conhecendo a escola que era e a escola que hoje é, portanto, realmente há uma melhoria muito grande e, digamos, aquilo que foi construído realmente neste edifício, que já era por si muito bonito, não é? É realmente uma mais-valia e ficou muito, muito mais interessante do que aquilo que pronto, em termos das estruturas, em termos das condições. Portanto, tudo isso, essa requalificação foi realmente muito, muito, muito. E já era merecido, digamos assim.
Comunidade conheceu a requalificação da renovada Escola de Alvega em Abrantes. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
No próximo passado dia 19 de junho, o novo provedor do município, José Pereira. Alvega Pereira, pessoa que me merece muita estima e consideração. Alguns recordar-se-ão de todo o processo de eleição, envolvido em algumas situações que em nada fortalecem a posição de uma personalidade que se quer isenta e assertiva. Teve o seu início com a aprovação do regulamento do Estatuto do Provedor do Município do Conselho de Tomar em abril de 2015, sendo que a sua última versão, aprovada, data de fevereiro de 2022. Há a realçar que a principal alteração desta última versão veio realmente trazer à tona a pretensão da maioria socialista na Câmara de tornar partidarizada uma eleição que se pretendia o mais unânime e transparente possível. Falo da alteração do artigo 4º desse regulamento, que passou a referir que o provedor do munícipe é eleito pela Assembleia Municipal por maioria simples, sobre proposta da Câmara Municipal, em vez da maioria qualificada de 2/3, que até aí existia. Em reunião de Câmara de 20 de fevereiro de 2023, após duas votações empatadas na reunião de dia 6 desse mesmo mês, foi finalmente aprovado o nome do provedor. Logo nesta fase, ficou patente a divisão de opiniões acerca da personalidade indicada para o cargo. Na sessão de 28 de abril da Assembleia Municipal, foi então eleito José Pereira, com 16 votos favoráveis, 15 contra e uma abstenção. Concluiu-se este rocambolesco processo quase 2 meses após a eleição, com a tomada de posse de 19 de junho. Em minha opinião, é confrangedor que uma pessoa com prestígio em Tomar tenha sido submetida a um escrutínio tão desgastante e que suscitou tão pouca aprovação. É injusto que a maioria socialista tenha sujeitado José Pereira a esta exposição, sabendo que, à partida, o facto de ser militante do Partido Socialista, ter feito parte da lista das autárquicas de 2021 e poder ainda ser eleito vereador neste mandato, o torna pouco consensual e de imparcialidade pouco convincente. Muita gente que tivesse sido colocada nesta posição teria imediatamente renunciado ao cargo, antes mesmo de ter tomado posse. É pena que uma personalidade da vida política, que tem por função a defesa e promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos municípios perante os órgãos e serviços municipais, dificilmente possa desempenhar o papel. Como cidadão, espero vir a ter confiança no provedor do município, que, sinceramente, ainda não tenho.
E assim ouvimos Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.